Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. O Major Robério, subcomandante do 23º Batalhão, Heleno Mariano da Seletran, Ney Kidut pela Prefeitura, estamos aguardando o Ney para participar conosco também, para a gente falar, e vamos ter a entrevista, né, que Celso Brandão fez com o prefeito José Patriota sobre a questão do trânsito, que voltou à pauta em uma reunião que aconteceu ontem no auditório da Secretaria de Assistência Social, e debateu o tema, questões foram discutidas com PM, Seletran, Prefeitura, Comércio, né? E ontem, falando à Rádio Pajé, o programa Comando Geral, o prefeito José Patriota disse que um projeto de lei já começa a ser analisado para melhorar o trânsito, né? E há outros projetos paralelos, como por exemplo do receptivo para lotações. Como é que a gente soluciona esse problema do trânsito? Ele volta à tona, né? Qual o papel da prefeitura, da PM, do Detran, da sociedade? Então vamos conversar com esses entes aqui. Major, começar pelo Major, porque inclusive ele tem uma agenda, daqui a pouco vai ter que nos deixar aqui no debate, mas quero agradecer ele pela disponibilidade de vir falar sobre isso. Enquanto a prefeitura não municipaliza o trânsito, o senhor sabe que muitas coisas acabam recaindo sobre a polícia, quer dizer, a cobrança imediata acaba recaindo sobre a polícia. E o trânsito de Afogados, se a gente for observar, ele acaba gerando muitas situações. Eu acabei de falar de um acidente registrado agora cedo, mas são problemas com pessoas com motos, né, transportando crianças, por exemplo, ou eventualmente sem capacete. As cinquentinhas, que agora são a febre, já tem a legislação determinando o uso de habilitação. Por outro lado, você tem situações na Manuel Borba, como carga e descarga, o desrespeito aos sinais de trânsito. Tem gente que acha que sinal de trânsito é alegórico, não serve para nada, não tem finalidade, desrespeito, enfim. Não são poucas as questões. Qual tem sido o foco da polícia, né, já que nos pode fazer tudo ao mesmo tempo, pela dimensão que o problema tomou? E aí me parece que, de fato, só a municipalização do trânsito vai contribuir efetivamente para a organização. Mas no que cabe à polícia, qual tem sido o foco das operações em nossa cidade? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Heleno. Inicialmente, gostaria de agradecer esse espaço que vocês estão concedendo aqui à Polícia Militar e ao Seletran, para que a gente esclareça alguns pontos no tocante a essa questão do trânsito. Inicialmente, a gente gostaria de esclarecer que essa municipalização do trânsito, ela traria assim, um fator beneficiador para a Polícia Militar, porque hoje a gente não pode atuar naquelas infrações de competência do município, né, que é estacionamento proibido, certo? E outras infrações que são competência do municipal. Até porque a gente precisa desse convênio para que a gente valide nossas notificações, né, a extração dos autos de infração de trânsito. É necessário que a gente tenha essa municipalização, que é justamente esse registro junto ao DENATRAN, né, que é o órgão nacional de trânsito. Então, a gente só pode atuar hoje, né, naquelas infrações que ensejam cometimento de crime, direção perigosa, certo? Até documento obrigatório. A gente fica restrito à atuação da Polícia Militar devido a essa ausência de municipalização no trânsito. Porém, assim, a gente ficou muito satisfeito porque essa reunião que aconteceu ontem foi um passo inicial, certo? Mas é um passo que, apesar de ser inicial, já está bastante evoluído no tocante a documentos, algumas exigências que os órgãos de trânsito fazem à Prefeitura, para que a Prefeitura dê esse passo inicial, e o prefeito Patriota já tomou essas providências iniciais no tocante à apresentação de documentações para que a gente municipalize o trânsito aqui de Afogados em Gazeira.
Agora, por exemplo, o senhor acabou de falar de que a polícia, nessa questão da organização, depende desse convênio. Por outro lado, disse que em algumas situações a polícia tem atuado, como de documentação, e já está vigorando a exigência de habilitação, né, para condutores do chamado ciclomotores. O governo do estado, pelo que eu tenho percebido, está querendo focar muito nessa questão. Lançou recentemente uma cartilha com o cartunista Ziraldo para esclarecer, e o foco é sempre a cinquentinha, que me parece tem sido colocada aí como uma prioridade dentro do aumento do número de acidentes. Mas há motociclistas e motoqueiros também que muitas vezes não portam documentos obrigatórios. A polícia tem organizado blitz para essa fiscalização, Major?
É, a gente tem, que pese a dificuldade de efetivo da Polícia Militar, a gente tem feito algumas operações, porque a gente, isso é apenas um vetor que a Polícia Militar atua, né? A gente tem vários vetores que a gente tem que atuar, que é o combate ao CVP, que é o crime violento contra o patrimônio, que é para tentar evitar o assalto aos estabelecimentos comerciais e às residências, ao CVLI, que é o combate aos crimes letais violentos intencionais, que é homicídio, latrocínio. Então a gente tem um efetivo curto para que a gente cuide de vários vetores, né, nessa questão de violência. Mas a gente, com essa municipalização, a gente vai poder cadastrar policiais militares como agentes de trânsito, e a gente vai poder montar um pelotão de trânsito aqui dentro da Afogadão em Gazeira para a gente atuar em todos os sentidos, apoiando a prefeitura e apoiando os órgãos que são responsáveis por esse tipo de assunto.
Nesse caso, a polícia dará um suporte e incrementará também a estrutura municipal que for montada, seria isso?
Com certeza. Esse suporte é um suporte com viatura específica, certo? Com fardamento específico e também com a questão do apoio ao município nas zonas de estacionamento, que foi apresentado no projeto, certo? Inclusive distingue muito bem estacionamento para motos, veículos, bicicletários. Então é um projeto inovador, é um projeto moderno, inclusive contemplando com zona azul, que com certeza vai melhorar significativamente aqui o trânsito de Afogados.
Bom, aqui conosco o Ney e Heleno para também falar sobre isso. Heleno, questão da cinquentinha, já esclarecendo para os ouvintes, é isso mesmo, né? Agora está obrigatória a utilização da carteira de habilitação. Eu vi muita gente que tem cinquentinha ou preocupado, ou guardou a cinquentinha por enquanto não tira a habilitação. Pelo menos aqueles que estão em processo, né? Isso já está valendo e o Detran me parece estar com orientando rigor nessa fiscalização, né?
Bom dia, Nil Júnior, secretário Neik Dutra, Major Robério, Michele, Tito. Na verdade, começou a vigorar no dia 1º, né? Mais precisamente ontem, a exigência da CNH, da carteira de habilitação, para a cinquentinha. Então, quem tiver a cinquentinha, que não tiver a carteira de habilitação, desde terça-feira, que já está sendo obrigatório o uso dela. Então, o major acabou de falar que a polícia já está na rua, e vez por outra, quem tiver a cinquentinha, que coincidentemente, de alguma forma, uma blitz aí que foi abordado, vai ter que pagar uma multa alta e a sua moto deverá ser recolhida. Então, desde o dia 1º e até o dia 31 desse mês de março, todas terão que estar licenciadas. Então, as pessoas têm procurado, outros que têm deixado para a última hora, muita gente ainda hoje mesmo, eu falei com vários usuários, e estão procurando saber se a dele já foi cadastrada, se minha moto está cadastrada. Então, todo mundo tem até o dia 31 para fazer o licenciamento. E a obrigatoriedade do porte da carteira de habilitação já está funcionando desde o dia 1º desse mês de março, da última terça-feira.
Bom, Ney Kiduti aqui conosco. Ney, ontem, daqui a pouco a gente vai ouvir uma entrevista com o Celso Freixo com o prefeito José Patriota, e nessa conversa ele dava alguns sinais claros no sentido da municipalização. Chegou a falar no projeto, que começa a ser analisado, chegou a falar, inclusive, ele falou em um momento da entrevista, ele fala, são 16 ou 18 mil veículos que Afogados tem hoje cadastrados, Heleno, emplacados em Afogados.
Ô Nil, para ser preciso, nós tínhamos no mês de julho, foi o último levantamento que eu fiz, 16.300, uhum, certo? Sendo 8.400 motos e 7.896 carros.
Então são 16 mil informações.
Mas já devemos ter hoje, com certeza, mais de 17.
Uhum. Então são 16 para 17 mil veículos, são 200 lotações, isso de Afogados. Agora,
exatamente, vale salientar que essas placas, esses 16 que eu estou dizendo, têm placa de Afogada em Gazeira. Uhum. Aí tem um que mora aqui, que tem a placa de Itabira, de Solidão, de Guaraci, de Engazeiro, de São José do Egito, de São Paulo.
E quando você junta isso com o fluxo com o fluxo flutuante.
Exatamente.
Né? Com dia de feira livre, movimento de pico.
220 aqui. Lotações que chegam por dia e vai por aí afora.
Então isso para uma cidade com a estrutura de Afogados realmente acaba impactando. Então o prefeito falou desse número, falou da questão das lotações, né? Falou do debate em torno de um receptivo para lotações, de um debate com o comércio para carga e descarga, do processo de municipalização. Em linhas gerais, o que é que a prefeitura está... Em que pé está essa discussão na prefeitura, Ney? Para que esse processo... ele chegou a falar que o projeto já estaria sendo estudado pela Câmara. Como é que está esse debate? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Major Roberto. Bom dia, Helena Mariano, Tito, Michele e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, estamos dando continuação a esse tema, Nil, onde, como é de conhecimento de todos, nós já começamos esse trabalho a partir do recadastramento da organização dos mototaxistas. E a gente dizia em vários momentos aqui na Rádio Pajeú que isso é um projeto muito abrangente, onde temos que ir vencendo gradativamente cada etapa pela sua magnitude. E, ao mesmo tempo, nós fazemos aqui um chamamento com as autoridades, juntamente com a população, para que, de uma forma conjunta, assim como o prefeito Patriota costuma dizer, costuma discutir as ações do município de uma forma onde escuta a população, onde discute com a população o melhor caminho para ser implementada qualquer iniciativa que venha causar melhorias na vida da nossa população. Então, isso é uma continuação. O projeto realmente já está pronto, mas ele precisa ser analisado, principalmente por a Câmara, que tem que passar por a Câmara, sim. E como ele é abrangente, não é uma coisa do dia para a noite. Mas, gradativo à aprovação do projeto, algumas ações podem ser tomadas como já estão sendo tomadas. Né? A semana passada nós fazíamos aqui o chamamento para o recadastramento dos taxistas. E tínhamos o prazo, e naquele prazo que foi estipulado, apareceu um taxista. Nós temos aqui, se eu não me engano, 17 que estão cadastrados no Detran, né? Que essa lista foi o Detran que nos forneceu. Prorrogamos o prazo até o dia de hoje, e até ontem a informação que eu tinha era que só 7 apareceram. Então nós temos 17. Precisamos dar resposta ao Detran, e o Detran, consequentemente, se você não se recadastrou, você está correndo o risco de perder o direito de ter essa placa. Então fizemos aqui a convocação por a imprensa, prorrogamos e estamos esperando que realmente eles apareçam para poder a gente organizar e verificar realmente o que é que tem em prática aqui na nossa cidade. Para que isso? Porque a cidade carece aqui de um aumento de táxi, né? Esse aumento é proporcional ao tamanho do município, ao tamanho da população. A cada 1.000 habitantes pode ter um táxi. Então, nós sabemos que aqui pode ter aqui em torno de 36 táxis. Então, esse recadastramento é exatamente para que a gente vá estruturando. A gente não pode aqui estar tomando medidas paliativas, não podemos estar tomando medidas que realmente elas não venha a funcionar, porque senão cai no descaso de outros momentos onde fica até aqui a gozação, né, que não vai para frente. Por quê? Porque não foi feito com consistência. Então, por isso que está demorando. O dos mototáxis está feito aí. Vamos agora para outra etapa dos mototáxis, que é a questão dos abrigos e uma série de outras providências na área dos mototáxis. Os taxistas, a mesma coisa, estamos partindo do recadastramento para depois fazermos a inclusão, para depois estabelecer um local mais conveniente, que o local que está ali não é um local conveniente para essa atividade. que faz parte de toda essa mobilidade que está em discussão. Já estamos aqui com essa discussão em relação à carga e descarga, que é o maior problema, além desse quantitativo, né, de 16 mil veículos, além do flutuante que entra aqui no nosso município, e além da desorganização que aí está, né, que aqui a gente tem assim a maturidade de assumirmos, né, o que está certo a gente defende, o que está errado a gente também diz, né, que não vamos botar uma peneira aqui escondendo a realidade, não. Nós sabemos que temos aí que fazer essa correção e melhorar o fluxo aqui na nossa cidade, porque isso, só quem vem a ganhar com isso é o nosso comércio, onde a gente passa a ter até uma frequência maior, não só de outros municípios aqui, como também da própria cidade. Muita gente se recusa até de ir no comércio, porque não tem aonde parar um carro, não tem essa mobilidade como deveria ter. E é para isso que a gente está aqui discutindo. Ontem tivemos essa reunião, estava presente lá o Heleno, estava presente aqui o Major, estava presente também o Capitão Vieira, estava presente vários empresários do comércio da nossa cidade, junto com o prefeito, e cidadão comum também, porque isso passa exatamente por o crivo de toda a sociedade. Então, discutimos ontem de 10 horas, junto com o engenheiro de trânsito que foi contratado, que veio exatamente, que já está aqui há um certo tempo, estudando a nossa cidade e fazendo esse projeto. E o projeto que ele está propondo não significa que é o projeto que vai ser aprovado, porque esse projeto precisa também ser discutido, como estamos discutindo, como fizemos isso ontem até 3 da tarde, e saímos de lá sabendo que aquilo era só o início dessa discussão. Não foi isso, Major? Nós sabemos que precisamos avançar e envolver mais gente nessa discussão, porque depois do projeto aprovado com a aprovação da nossa população, a gente coloca em prática, e aí é para valer, né? Para valer, para que a gente tenha uma cidade diferente, uma cidade onde nós temos aqui exemplo, né? Aqui próximo, a Afogados, a Arco Verde já está com o seu trânsito bem organizado, que serve de modelo até, e a gente precisa também chegar a esse nível. E vamos chegar, sim, contando com essa participação popular e com essa disposição que o prefeito Patriota tem de fazer uma gestão participativa, discutindo com a sociedade.
E é esse nosso sonho mesmo, que Arco Verde talvez seja o maior exemplo mesmo que a gente tem na região. Serra começou, está naquele período de adaptação, né? O exemplo negativo que a gente pode tirar, São José do Egito, que começou bem e depois deu uma recuada naquele nível de fiscalização inicial, de organização. Mas deixa eu chamar o Evandro em caráter excepcional, porque o acidente, inclusive, teve gente. A imagem que a gente vê do acidente passa a impressão de que teria sido um choque mais simples, mas não. Teve gente que precisou de atendimento, inclusive, mas está tudo bem, né? Bom, mano, vamos ouvir aí, Evandro, contando a história desse acidente que aconteceu há pouco, ali na frente do posto, Texaco, que a gente chama do posto de Toninho, do Antônio Ângelo. Evandro.
Olha só, um acidente envolvendo um caminhão que vinha sendo guinchado aqui em frente à Pousada União, aqui em frente ao posto Ipiranga. Esse veículo estava sendo guinchado, esse caminhão. Aí o cabo de aço torou. O que acontece? Esse carro saiu descendo, fazendo efeito dominó. Pegou aqui parte de uma Hilux, bateu numa Hilux, bateu de frente com o Corolla, arrastou o Corolla, descendo aqui para quem vai para a ponte, essa ponte aqui que segue para o Pajeú. Então ele saiu arrastando. E uma moto com um pai e uma criança também foi arrastado. A moto ficou embaixo do Corolla e a criança embaixo do carro. E o pai tirou ela umas 3 vezes debaixo do carro. Toda vez que o carro ia passar por cima, o pai puxava e mais uma vez ele. Foi uma batalha. O pai foi socorrido. A gente chegou agora está tentando pegar a informação, estão levando agora o cidadão para o Hospital Regional Emília Câmara, e a moto aqui é uma Pop, uma PGB 5053, e esse senhor estava com a sua filha. Vou repetir, um caminhão que subia aqui a avenida, essa avenida aqui em frente ao Posto Ipiranga, Pousada União, em frente à pousada, ali na quebra-mola, ele quebrou o cabo, esse caminhão, estava sendo guinchado. Então ele desceu, perdeu o controle, fez um efeito dominó, bateu no Hilux, bateu de frente aqui com um Corolla que estava subindo e saiu arrastando o Corolla. Uma moto vinha atrás, um pai e sua criança. Também foi arrastado, a criança, ela caiu embaixo do veículo. Mas o pai conseguiu salvar 3 vezes. Estou aqui com o Marco. Marco da Belina, você estava aqui desde o começo?
Estava aqui desde o começo. Aconteceu que o caminhão ia rabocando a caçamba. Aí no tranco a corda arrebentou, amarrado com corda. Isso aí para ter amarrado com a corrente, para ter mais imprudência aí, mais responsabilidade da pessoa que está rebocando um caminhão desse. Isso aí é para tirar a vida de pessoas inocentes. E atropelou aqui o carro do menino, de Serjão. A moto, uma Pop, o rapaz saiu puxando o rapaz. Se não fosse o carro que viesse atrás, o menor, tinha acabado com a vida do casal. E uma Hilux e um Voyage que tinha mais atrás. Se tivesse mais carro, se o motor de caçamba fosse mais experiente, que ele manobrou o carro para o posto de Toninho, se não tivesse feito isso aí, a desgraça ia ser maior. Agora tudo é responsabilidade do carro que ia puxando o caminhão.
Esse pai herói que salvou a filha,
três vezes? Que salvou a filha 3 vezes, saiu puxando ele e agora passou mal, né?
Ele diz aí a informação, o corpo bombeiro falou que ele está com chikungunya, ele se sente fraco e está sendo levado agora. E com ele não aconteceu nada.
Ela foi socorrida já, ela foi socorrida. Então aí o pessoal levou ela para o hospital, que era por causa do susto, e ele ficou aqui olhando o movimento. Pronto, aí você tem que ter... Esse pessoal da caçamba aqui, do reboque que está rebocando, seja mais responsável, porque isso aí pode causar um acidente maior e matar, ter mais vítimas, né? Deve ser mais responsável, hein? Somente isso aí que eu peço.
Ok. Ó, pessoal da caçamba, é? Pessoal da caçamba?
Não.
Caçamba esse cavalinho. Bom, vou falar aqui com ele aqui, ver se ele pode falar com a gente. Ó, amigo, como foi esse negócio aqui?
Não, eu cheguei e só tava, já tava descendo os carros, né? A gente saiu fazendo aquele efeito dominó, um batendo atrás do outro. Aí a menina, o cara da moto, vinha atrás e saiu entrando pra baixar a caçamba, puxando ela pra não passar por cima. Foi um negócio de cinema aqui, viu?
Qual é o teu nome?
Fábio.
Mas graças a Deus, nada...
Não, só o cara teve aí, o sangue dele esfriou, né? Ele deu um desmaio aí, que era a filha dele, né?
Mas ninguém se feriu?
Não. Sim,
então... Só dando materiais?
Só dando materiais.
É aquela Hilux ali, ó?
Do filho de neguinho do aço.
Então, amassou ali, aquela lá, né? Bom, esse aqui, eu falei agora a placa da Pop, né? A gente tem que... Vou passar aqui a placa da Pop, afogada em Gazeira, PGB 5053. O Corolla é um PE, afogada em Gazeira, KMC 0408. E o caminhão de Carnaíba, KFF 0471. Bom, esses carros foi o veículo. Aqui na frente, é como se tivesse arrastado aqui. Tem amassou também aqui. Amassou também o veículo. Amassou aqui de lado o veículo. Bom, é Hilux. Essa Hilux aqui pertence ao empresário Neguinho do Aço. Bom, você estava no veículo na hora que o caminhão desceu?
Qual é o teu nome?
Diego.
Diego, como foi?
Eu já vi em cima também, a caçamba pegando o carro do Serjão, eu tentei tirar, só que tinha um carro atrás de mim, mas eu ainda consegui tirar, pegou só na lateral. Mas o Carlinho aí foi um guerreiro, por ter tirado a filha dele ali ligeiro demais, não tinha os dois, viu? Foi muito rápido mesmo.
Ele foi rápido?
Foi.
Conseguiu. Foi um pai herói?
Pai, com certeza. Pegou a filha dele, puxou, caiu os dois no chão e conseguiu pegar sua moto, graças a Deus.
Se tivesse filmado, ninguém acreditaria na ação dele, né?
Acreditava não.
Ela ficou embaixo do carro?
Não conseguiu ficar embaixo, porque quando a moto já começou a deitar, ele já pegou ela com o braço e saiu puxando pra trás. Aí conseguiu tirar da moto e caiu no chão os dois. Foi muito rápido.
Bom, agora vê o que é que vai fazer, né? Bom, tudo bem. Vamos agora voltar aqui. A Super Pajéu me encontra agora aqui em frente ao Restaurante União, onde aconteceu esse acidente. Graças a Deus, só danos materiais. Tá aí, é com você agora, Nil Júnior.
Obrigado, Evandro. Graças a Deus, quer dizer, eu estava falando aqui pela imagem inicial, mas o que é relatado, a gente podia estar contando uma tragédia aqui por conta de imprudência. O que a gente vive falando aqui, debatendo né, que os nossos motores... Como é que você vai puxar uma caçamba dessa que a gente vê na foto? Ele usou o cambão, né, mas amarrou com a corda. Não, impossível, não ia dar certo esse negócio, né? E que a gente agradeça, que a gente agradeça a Deus aí por tudo que... por ter livrado a criança, o pai, né, que estavam nessa pop e que poderiam... Porque o cara... Quando a corda torou, o cara manobrou para entrar pro lado do posto. Ainda tinha lá um gelo baiano, que se ele não bate, podia ter batido nas bombas de combustível. Imagina o que a gente podia estar contando agora. Quer dizer, se obedecesse às normas de segurança, o manual dos veículos, de como agir quando vai ter que transportar um outro carro puxando, e principalmente uma caçamba, né, um veículo desse tamanho, dessa monta, a gente não estaria contando essa história. Por isso que a gente está aqui debatendo tantos problemas relacionados à imprudência, à falta de cuidado. Major, o César está perguntando aqui, dizendo, o senhor disse que o efetivo é reduzido. Ele pergunta por que é que não senta com o prefeito de Afogados, que também é presidente da MUP, para buscar trazer policiais aprovados no último concurso para reforçar o efetivo do batalhão.
Isso aí eu posso dar uma explicação a respeito disso, porque... A Secretaria de Defesa Social criou um ranking das unidades da Polícia Militar que podem perder efetivo, que podem receber efetivo, tá entendendo? E, assim, hoje, esse problema de efetivo não é um problema afeto só a Afogados da Engazeira. Então, as outras unidades também sofrem com essa carência de efetivo, até porque o governo ele promove os concursos públicos, todavia... A aposentadoria dos policiais, que a tropa já é uma tropa, assim, a gente tem uma tropa que já está numa idade de aposentadoria, e essa reposição ela não é suficiente para, vamos dizer assim, para completar esses quadros que estão sendo esvaziados com as aposentadorias. Então, existe a possibilidade aí de abertura de um novo concurso, né? O governo já sinalizou de forma positiva para a abertura desse novo concurso, e a gente espera, né, que até o final do ano a gente possa ter alguma reposição, pelo menos desse efetivo que está se aposentando.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, quero agradecer aqui ao Major Robério pela contribuição. Daqui a pouco a gente continua falando de trânsito com o Ney, com o Heleno. Se você tiver sua pergunta, pode ser feita pelo telefone, pela internet ou pelo zap. Tem muita coisa para acontecer ainda no nosso debate. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate e deixa eu ouvir, primeiro tem o Celso Brandão com mais informações do acidente, né? Parece que lá a quantidade, já dissipamos aí a quantidade de curiosos no local e o Brandão esteve acompanhando os desdobramentos do acidente, né? Tem uma fala dele aí sim sobre os desdobramentos desse acidente que aconteceu. Parece que, graças a Deus, está tudo tranquilo, o susto maior já passou. Vamos chamar o Brandão daqui a pouco sobre o acidente. Mas vamos agora ouvir a entrevista que ele fez ontem para o Comando-Geral com o prefeito José Patriota, avaliando essa reunião que discutiu a questão do trânsito.
Eu acho, Celso, que a reunião foi muito produtiva, né? O problema do trânsito ele é complexo, é um problema hoje mundial, está presente nas grandes cidades. Nós hoje temos em Afogados cerca de 16 mil veículos, entre motos e veículos automotores. Isso tudo nos leva a um grande desafio para o ordenamento, porque a sociedade reclama uma posição. E nós, com a Polícia Militar, com o engenheiro de trânsito, com todos os envolvidos, nós estamos buscando alternativas e saídas. Então... Eu acho que as medidas propostas elas são importantes no sentido da gente reordenar melhor esse trânsito, distribuir melhor essa responsabilidade. Eu acho que algumas delas envolvem carga e descarga, por exemplo, estacionamento, falta de educação de alguns motoristas, mas isso tudo vai ser feito através de uma campanha educativa, onde a gente cria um órgão de trânsito. São muitas etapas e muitas medidas a serem tomadas paulatinamente, também de orientação à população. A gente não pode chegar multando e simplesmente agindo duramente sem dar oportunidade das pessoas poderem fazer adotarem outras alternativas.
Podemos dizer que está mais perto a municipalização do trânsito em Afogados da Ingazeira?
Sem dúvida, Celso. Sem dúvida, nós já estamos com um projeto de lei sendo analisado por parte da nossa bancada. Nós estamos vendo com a Polícia Militar mecanismos mais severos de punição e de acompanhamento diário para que a cidade possa ter o seu fluxo de veículos regularizado.
Uma coisa que dificulta muito, por exemplo, são as lotações. Afogados da Ingazeira é uma cidade polo em que as demais cidades que ficam à margem, em volta de Afogados da Ingazeira, fluem para cá, ou as pessoas e muitos carros vêm dessas cidades, e aquela questão de lotação. Isso complica também muito o trânsito em Afogados. Tem também ideia como ficará essa situação e aonde teremos um ponto, um local só para as pessoas pegarem esses carros e também, né, e esses carros ficarem estacionados, ou ficará da forma como está?
Nós temos hoje 220 lotações de cidades da vizinhança, além de 18 mil veículos entre motos e carros só com a placa de Afogados. Então essas lotações ficam nas ruas, ocupam espaço, e nós estamos elaborando um projeto para a implementação, a construção de um receptivo de passageiros. Já estamos negociando o terreno, o local, precisamos abrir a avenida e fazer um investimento alto. Não é barato, mas pelo menos o projeto já está praticamente pronto. Vamos identificar uma fonte de financiamento, porque isso vai aliviar muito o trânsito aqui em Afogados.
É isso aí, seguem vocês, Rádio.
Bom, foi o que Celso Brandão, conversou com o José Patriota ontem. Vamos aqui às opiniões que estão chegando sobre essa questão. Vamos aqui para o Zap. Cadê do Zap?
Júnior, a falta de responsabilidade é tão grande desse rapaz do caminhão que depois de todo esse acidente...
Diga lá, é sobre o acidente, né?
Acidente, esse livramento. Quando ele colocou uma corrente para puxar o caminhão, as pessoas ficaram avisando, dizendo que o suporte estava quebrando... E ele, mesmo assim, continuou, foi embora e levou o caminhão. Deus ajude, não acontecendo mais nada aí para frente.
Bom, tá aí a Márcia falando desse episódio que a gente esteve acompanhando, né? Aqui, a Juliana lembrando, né, do que está sendo divulgado. A exigência da ACC para Cinquentinha será prorrogada para junho, quer dizer, já estão falando em prorrogar esse negócio. Tem gente no telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Oi, bom dia, quem fala?
Bom dia, é Suélita.
Diz Suélita.
Eu sou moradora aqui da rua 15 de novembro.
Pois não.
E aí, como vocês estão falando na questão de... Na questão
trânsito.
Dos carros, né? Nessa
isso.
Questão de estacionamento e tudo também. No caso, eu queria saber a possibilidade ou como é que fica essa questão desses carros que vêm da zona rural, que são ônibus, carros de lotação, no caso, que traz essas pessoas para cá. E aí eles ficam limitando, no caso, estacionamentos particulares, né? Uhum. De frente de nossas casas, por exemplo. Se eu sair com o meu carro e no mesmo instante que eu chegar, então eu não tenho onde colocar, porque aí eles ficam colocando, limitando os espaços, no caso, com garrafões, né? Com baldes, no caso, com latas, limitando o estacionamento deles, como se fosse estacionamento privado. Uhum. Inclusive, cheguei até uma vez a discutir, a ter bate-boca, no caso, com um desses motoristas, porque aí eu perguntei se eles também estavam pagando alvará de prefeitura, né, para eles poderem terem esse acesso. Porque se eu chego com um carro, no caso, para poder estacionar, então eu não tenho onde estacionar, porque aí se eles saem, eles já ficam limitando o local deles. Né? Outras pessoas que vierem também a estacionar na rua 15 de novembro não têm condições de estacionar, por conta dessas limitações, no caso, que eles colocam. Uhum. E eu queria saber, no caso, como é que fica essa solução, no caso aqui para a rua 15 de novembro, porque aí fica meio complicado, é uma rua de muito movimento, né? Rua que tem restaurante, rua que tem comércio, no caso, muita movimentação aqui, e eu acho que não está de acordo da forma, no caso, como eles estão fazendo, se isso realmente é viável, no caso, para ser feito dessa forma. Né? Eu não tenho garagem, tudo bem, mas tenho um veículo, meu carro fica na rua. Quer dizer, a partir do momento que eu tiro o meu carro e eu saio com ele, eu posso estar colocando cavaletes, eu posso estar colocando garrafões, limitando o meu estacionamento privado numa rua pública? Né? Então eu gostaria de saber, assim, diante de vocês aí, uma resposta. Obrigada.
Make good. Isso está no bojo da discussão, né?
Não é isso mesmo. Essa discussão ela é recorrente e nós sabemos que está errado.
independente de ter alvará ou não, não significa porque tem alvará você vai fazer e desfazer como quiser, né? Tudo é para ter ordem, disciplinamento. Como essa atividade ela não está disciplinada, existe essa falha, a gente precisa estar dentro desse contexto, dessa discussão, esse ordenamento também, porque vai ser criado o receptivo. O receptivo vai ser atrás da Manuel Borba. Então, como isso é um problema de muitos anos, aí você fica até assim achando que é conversa fiada, que é muito discurso e pouca ação. Então a gente prefere dizer quando as coisas realmente estiverem certas para acontecer, como costumamos fazer, né? Quando anunciamos alguma coisa, anunciamos efetivamente porque estava planejada e vamos botar em prática. O que podemos dizer é que essa discussão ela está dentro do ordenamento. Nós sabemos da dificuldade, nós sabemos que está errado dessa forma. Ninguém pode privatizar espaço público com cavalete, com garrafa, com o que é que seja. E também não temos o direito de tirar o direito de sobrevivência de ninguém. Então, a discussão é exatamente essa. Vamos acomodar para que também são pais de família que precisam sobreviver, mas que a prefeitura, através do prefeito Patriota, sensível a essa situação, está dentro do projeto a implementação desse receptivo para acomodar todas essas lotações, para que eles sobrevivam, mas que não perturbe e que não cause tanto transtorno na nossa cidade como acabamos de escutar esse depoimento. A senhora está corretíssima na sua denúncia e nós acatamos ela como sendo verdadeira e que estamos trabalhando para melhorar ou resolver esse problema o quanto antes. Leva um pouquinho de tempo, mas estamos avançando.
Bom, Heleno, sobre essa questão das cinquentinhas, está aqui a notícia, né? Exigência da ACC para cinquentinhas, prorrogada para junho. Eu acho que isso é muito ruim para até vocês que fazem esse trabalho de orientação, de fiscalização, e a notícia realmente está circulando hoje, né? Quer dizer, essa prorrogação de prazos, a gente fica se perguntando até quando vão prorrogar tantas vezes essa questão dos prazos, né?
Olha, o Detran tem sido muito flexível aí nessa questão, até porque as recomendações do Detran foram muito duras no início. E como aqui na nossa região, no Nordeste principalmente, aqui na nossa cidade e no nosso estado, né? É muita gente de cinquentinha e tal. Agora, essa informação que estão lhe passando, eu particularmente, essa semana não recebi nenhuma orientação nesse sentido. O que nós temos aqui de concreto é que desde o dia 1º é obrigatório o uso da CNH. Agora, está havendo, exatamente para começar essa questão do ACC, uma reformulação em todos os pátios das Ciretrais. Inclusive, nós estamos aqui hoje com o Dr. Fábio, que é engenheiro de trânsito do Detran, fazendo a adequação do nosso pátio, começando os trabalhos da adequação do nosso pátio. Então, se tiver alguma nova orientação, eu ainda não recebi, mas a orientação que nós temos, pelo menos o que está hoje vigente, é que é obrigatório o uso da habilitação desde o dia 1º e que o licenciamento terá que ser efetuado até o dia 31 desse mês de março.
Só para contextualizar, a notícia do Diário de Pernambuco dizendo que a data para obtenção da autorização para conduzir ciclomotores será prorrogada para junho. Informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Chinerai e a montadora, juntamente com a Associação Nacional dos Usuários de Ciclomotor, enviou um ofício para o Denatran em Brasília pedindo o adiamento da obrigatoriedade do documento. A assessoria de imprensa do Detran diz que o órgão só fala sobre o tema a partir da publicação. Por isso que você ainda não recebeu oficialmente essa novidade aí.
Até porque, de aí, na nota que você está lendo, está dizendo que a Chinerai pediu ao Denatran.
Isso.
Então ninguém sabe se o Denatran vai conceder. Se o Denatran conceder, depois, evidentemente, vai ser repassado para todos os Detrans.
Vamos lá para o Zap aqui, tem gente falando. Vamos ouvir no Zap. Alô, você do Zap, diga lá.
Nil, aqui é Celso Ramos.
Diga, Celso.
Fazer uma denúncia sobre esse carro de Timóteo, esse caminhão de Timóteo que faz entregas. Aquele mesmo que causou o acidente, que matou aquela moça, aquela menina naquela época. Ele agora contratou um novo motorista e ele anda correndo, desesperado. Você sabe a minha residência aqui no São Brás, ele desce essa ladeira aqui do anel viário com tudo. Agora há pouco, ia atropelando uma menina numa moto, a menina reclamou e ele saiu ainda xingando, mandando ir para aquele canto e não sei para onde. Passa tirando fim em crianças, não respeita nada com esse carro, a gente já sabe. E acidente pode acontecer, mas esse carro não tem estrutura. Será que esse carro tem condições de pelo menos rodar? Só você olhar para o carro já vê a situação. E ainda com o motorista irresponsável que ele contratou agora, fica difícil. Seria bom que as autoridades dessem uma olhada nesse carro, dessem uma analisada, vejam direito, porque todo mundo tem direito de trabalho, agora, de trabalhar. Agora tem que ter responsabilidade, não andar como ele está andando. A qualquer momento vai acontecer outro acidente. Será que vai ser preciso acontecer para as autoridades tomar uma atitude, fazerem alguma coisa? Então, aproveitando o debate sobre trânsito, para ver, Heleno, ver a parte do Detran, será que esse caminhão está em dia? Será que foi feito alguma coisa desde aquele acidente? Não tem condição do jeito que está acontecendo aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Celso. Num caso como esse, Heleno, o que é que cabe a Ciretran, o que é que cabe a polícia, a prefeitura? Como é que a gente cerca um negócio desse depois daquela tragédia? E não é o primeiro relato, não. O Timóteo e a amiga Ivanice aí tem que acordar para esse pessoal que está trabalhando. Porque imagina se acontecer outro problema, ele já tem a morte dessa menina, isso já fica na consciência. A pessoa, às vezes, imagina esse pessoal para estar vivenciando essa situação de novo. Quer dizer, se tem um profissional que está tratando desse jeito a questão, Heleno.
Olha, inicialmente eu acho que é importante a gente pedir aí a compreensão dos nossos amigos, né, Timóteo e Ivanice, se é que realmente esse caminhão não tem condição de estar trafegando, e pedir a compreensão deles no sentido de equipar o caminhão com os equipamentos necessários para que não cause transtorno a ninguém maior do que o que já aconteceu, porque foi uma vida, né? Agora, se alguém de alguma forma também se sente prejudicado, acionar as autoridades, né? O Ministério Público, a própria PM, e levar para a Ciretran para que seja feita uma vistoria para dizer a Ciretran vai se posicionar se realmente tem condição de tráfego ou não. E fora disso, nós não podemos fazer, mas não temos mais o que fazer. Agora, acho que as pessoas se sentirem prejudicadas devem procurar o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e nós estamos na Ciretran para fazer a vistoria e dar o laudo se tem condição de trafegar ou não tem.
Aqui o ouvinte dizendo, Nil, sobre a Feira Livre, ela é livre para estacionar carros ou motos? Tirei essas fotos sábado, 9:30, a guarda não estava mais lá, foi a hora que começou a ficar assim. Ele está falando de carros estacionados ali na área da Feira Livre, já teve algumas mudanças. Ali é um problema sério, né? Diz que o trânsito de Afogados só vai melhorar quando começar a multar mesmo. E aquele setor ali é impressionante como você tem problema com o cara da barraca. Ontem, quarta-feira, já tinha gente botando alguma coisa na próxima à calçada. E, além disso, quando a feira se instala e os guardas saem, já começam a surgir esses problemas, né?
É verdade, são vários problemas. A cidade vai crescendo e, com isso, os problemas vão aumentando. E aquilo que era histórico, muita gente acha que não devia tirar, porque a história diz que sempre foi ali e tal. Mas a gente tem que entender que, de acordo com o crescimento da cidade, a gente tem que ir ajustando as coisas para que a cidade fique mais atrativa, aonde a população se sinta também com autoestima melhor, né? Só sabe o que está sendo incomodado é quem tem realmente uma situação dessa na sua porta. Então a gente não pode aqui, porque não tem na minha, eu achar que está tudo bem. Está errado, a gente sabe, nós sabemos dos problemas que tem na cidade, são vários. A gente, na medida do possível, vem tentando minimizar esses problemas e, ao mesmo tempo, nada disso vai ser possível se não tiver o apoio da maioria da população, porque mexe com interesse. são interesses particulares, né? Certamente quem está faturando não vai querer ser incomodado, porque acha que, olha, quando fala em mudança, eu tenho moral de falar sobre isso, porque fui o primeiro a trazer um trailer para aqui, a ocupar a Praça Arruda Câmara. Cheguei sozinho, terminamos com 26 arrudeando na praça, deixando a cidade feia. A praça, você não tinha mais acesso à Praça Arruda Câmara. E aí, na época, se eu não me engano, foi da prefeita Dona Gisa, houve essa mudança e muita gente, colegas de trailer, resistiram, dizendo que iam se prejudicar. E eu fui um dos que disse que não, que a gente só seria prejudicado se tirasse a gente e colocasse outros. Mas se realmente fosse para tirar, para limpar a área, quem lanchava na praça ia lanchar lá onde é hoje, na alimentação, né? E isso aconteceu, e ao contrário, né? Eu acho que o ambiente ficou melhor para que a gente trabalhasse de uma forma melhor, mais organizada. Então, às vezes as mudanças a gente resiste pensando que vai ter prejuízo, mas não pense que as coisas são feitas com o objetivo de prejudicar a vida de ninguém. Agora, tudo isso requer uma adaptação, e a gente precisa ter a maturidade e entender que a cidade de hoje não é a cidade de 10 anos atrás. Então, ajuste, mudança tem que ser feita. A gente tira por a própria casa, né? Quando você casa, você e sua esposa, daqui a pouco você tem um filho, dois filhos, três filhos. Se sua casa só tiver acomodação para um filho, você já quer ir para outra casa. Isso aí isso faz parte da vida como um todo. Então, eu acho que a gente tem que só que entender que todas essas medidas não é com o objetivo de prejudicar, é de tentar ajustar e minimizar esses problemas para a maioria, né? A gente não vai conseguir aqui nunca atender 100% da população, não vamos ter unanimidade nunca, sempre vai ter aqueles que reclamam, mas eu sempre digo ao prefeito: ó, prefeito, toda decisão que a gente vai tomar, por mais dura que seja, a gente tem que avaliar a medida está sendo atendida para uma maioria ou para uma minoria. Se for para uma maioria, a gente tem que aguentar as pancadas, porque sabemos que estamos atendendo a maioria da população. Então, é dessa forma que a gente procura trabalhar, e é dessa forma que a gente espera que esses problemas sejam contornados. Você veja, o tema é a mobilidade, mas a gente sabe que tem um grande problema aqui fora da mobilidade, de veículo, de estacionamento, com a própria feira livre, pelo tamanho, pela dimensão e pelo local que ela hoje é acomodada. Então, são muitos problemas de uma cidade, e a gente não vai resolver isso do dia para a noite e resolver 100%.
Vamos às opiniões que vão chegando na reta final do debate. Vamos ouvir o Zap. Diga lá do Zap.
Bom dia, Nil. Nil Júnior, aqui quem fala é Rose.
Oi, Rose.
Nil, realmente eu sou obrigada a concordar com esse rapaz aí que falou desse caminhão velho de Timóteo. É um caminhão realmente que a gente não sabe para onde aquela lata velha vai entrar. Quando eu vou, que eu vou levar minha filha na escola, que eu vejo aquele caminhão na minha frente, eu chego a tremo, sabe? Eu paro, resolvo deixar ele andar bem muito, ele se move. Porque você não sabe. E realmente esse motorista que dirige esse caminhão, ele é muito abusado mesmo.
Aqui a Flávia também está revoltada com essa história, dizendo como é que o Detran não é acionado para fazer uma vistoria. É incrível e absurdo uma situação dessa, está dizendo aqui a Flávia. Heleno, quem é que eu chamo para resolver esse negócio desse caminhão, para ver se esse caminhão pode rodar ou não pode? Se é a polícia, é você da Ciretran, é a prefeitura, quem é que eu chamo?
Amigo, nós temos um vistoriador profissional, tá certo? Capacitado para fazer a vistoria. Agora, nós não podemos, eu não posso chamar um funcionário e parar um caminhão no meio da rua e mandar ele fazer uma vistoria. Então, nós precisamos, é preciso que nós sejamos provocados. Então, o Ministério Público, a Polícia Militar, a sociedade está aí reclamando. Na hora que eles requisitarem, eu mando o vistoriador até fora do expediente, se for o caso. Mas estamos à disposição. Agora, só posso com a determinação da Justiça, do Ministério Público, alguma coisa desse tipo, da Polícia. Estou à disposição.
Não, vamos avisar o comando da Polícia e dizer a Timóteo, de novo, estamos dizendo aqui, Timóteo, vê essa questão desse motorista de novo para não acontecer outra tragédia. E vamos avisar para a polícia que esse caminhão está circulando e que a sociedade está revoltada e quer uma explicação para isso, para que o Detran faça a vistoria pelo que está colocando aqui o Heleno. Tem gente no zap aí? Diga, amiga.
Nil, é cestra do leite. É, assim, sobre a questão das cinquentinhas, eu sei que a lei não é para se discutir, é para se cumprir. Mas aí, no caso, só está havendo um lado da moeda. E o outro lado? Cadê o representante do povo, nosso vereador, para ajudar, numa palavra, pelo menos na redução do valor do documento a pagar?
Tá aí a Cícera falando. Celso voltou lá no local do acidente. Me parece que a situação... inclusive, a Pajeú, a única emissora no local, e o Celso acompanhou o desdobramento desse acidente ali, causado por imprudência. O cara foi puxar uma caçamba usando uma corda de amarra, né, e deu no que deu. Quase uma tragédia, que o carro ia caindo e ia imprensando uma criança embaixo. O pai, desesperado, puxou a filha que estava numa moto. Celso.
Bom, Nildino, nós estamos nesse momento aqui na rua Antônio José de Lemos, onde aconteceu um acidente envolvendo um caminhão caçamba, que vinha sendo rebocado por um outro caminhão. O engate quebrou e esse caminhão desceu e atingiu um Corolla Prata, que pertence a Sejão do Mármore, e também uma moto Pop, que também estava por trás do veículo do Corolla, e veio também a ser atingida, mas até aqui ninguém se machucou gravemente, né? A moto é uma Honda vermelha Pop PGB 5053. O Corolla é KMC 0408, pertence a Sejão do Mármore, que praticamente evitou que acontecesse um acidente maior. A caçamba é de Carnaíba, KFF 0471. Aconteceu esse acidente, essa caçamba estava sendo rebocada e no momento em que entrava na avenida, saindo do posto Grande Rio, entrava aqui na José de Lemos, aí quebrou o reboque. Quando quebrou o reboque, ela então desceu e nessa descida atingiu o Corolla do Sejão, atingiu mais uma moto Pop, e aí, graças a Deus, nem um problema assim sério com vítimas. Tranquilamente, o acidente continua aqui, o engate está sendo recolocado para a retirada, né, dos veículos da via. Sargento Sérgio, tranquilo, o acidente aconteceu, mas nenhuma vítima, né?
Não, Celso, não teve nenhuma vítima, apenas danos materiais. O rapaz que estava na moto teve apenas um nervosismo, mas com ele está tudo bem, não teve lesão que agravasse a situação aqui do acidente, só dando materiais.
E aí, já resolveu essa questão, assim, os donos dos veículos maiores que atingiram os veículos menores, já resolveu o problema, já vão fazer a retirada desses veículos?
Isso, a prioridade é desobstruir a via e as partes entraram em acordo, e a empresa aqui que está representada pelo o jovem aqui vai fazer a cobertura dos danos materiais.
É isso aí, Nil Júnior. Segue você, Rádio Pajeú. Show de notícias.
Obrigado, Amada. Obrigado, Celso. Parabéns aí pra você e pro Evandro. A Madalena deve, acho que, falar da questão da feira, né, Madalena? Diz lá.
Júnior, bom dia, você já, rapaz. Nil Júnior, é um problema será lá de frente. Ali, no anticolégio Senecista, onde hoje funciona a Domingo Teotônio e o serviço de convivência. Tem um pipa velho ali que faz tempo, Nil Júnior. É gato. Até aqueles meninos ficam ali bagunçando ali, e às vezes é uma zoada toda, ele sobe para bater naquele pipa. Eu queria uma providência dali, meu jeito, porque incomoda muito ali as pessoas, até o lixo vai todo para debaixo daquele carro. Por favor, como é que se faz para tomar providência, para tirar aquilo ali?
É, o pipa na frente do PET, vamos ver isso aí, vamos buscar respostas das autoridades. Ney, para fechar, eu sei que nunca foi fácil falar em prazo em relação a todo esse projeto, mas numa perspectiva otimista, no planejamento, o que é que vocês estão pensando de prazos até a implementação efetiva dessa municipalização tão sonhada aí, que deu esse passo ontem aí com essa reunião?
Lênio, inclusive, tem um ouvinte que disse assim, só vai ter solução na hora que começar a multar. Parece que sim, né? As pessoas sabem... Porque por detrás de tudo isso existe uma questão também de educação, né? As pessoas sabem os seus limites e às vezes se excedem. E só quando você recebe uma multa é que você repensa na sua conduta. Então veja, primeiro, toda essa questão da mobilidade precisa ter um efetivo na rua fazendo esse disciplinamento. Para que tenha esse efetivo, já foi dado um passo aí de fazer o convênio com a Polícia Militar, mas tem outras exigências que foram feitas, que precisam ser atendidas para que tenha esse convênio fechado, firmado. Porque sem o convênio, você nem guarda municipal tem autoridade para multar e nem a polícia vai ter autorização de multar. Então, veja, são medidas que estão sendo tomadas exatamente para poder ir cercando o principal, que é a conclusão desse projeto de mobilidade. Isso também envolve custo, né? Veja, tem que ser feito esse receptivo que vai acomodar essa quantidade de lotações que tem na nossa cidade. Isso tem um custo. Então, estamos vivendo um momento de crise de todos os municípios, mas mesmo assim a gente aqui procura tá trabalhando, está implementando alguma coisa de benefício para a nossa sociedade e, na medida do possível, por a vontade nossa e por a necessidade do problema, isso era para ser para amanhã. Mas a gente não pode aqui estar estipulando um prazo de uma forma irresponsável. Eu só digo que todos os dias a gente trata desse assunto nos bastidores, que nem sempre chega ao conhecimento da população. Dá até para perceber ou para achar que a coisa está parada. Fala aqui, depois para. Não é assim, não. A coisa ela é monitorada semanalmente. A gente tem um monitoramento onde todas as ações de governo elas estão lá postas, com data, com as pessoas responsáveis, e somos cobrados toda semana em relação a essas ações. Então, eu não vou dizer prazo, que eu não vou ser irresponsável. Agora, dizer que toda semana nós trabalhamos em cima disso, aí é verdade.
E a gente continua acompanhando. Eu vou ter que encerrar, vem aí o programa da Prefeitura de Guaraci. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Manhã Total.